a prestação do trabalho tal como ele está previsto, mas num outro sítio, que não é a empresa, neste caso a casa, e ao mesmo tempo dizermos que as pessoas que estão em teletrabalho,
chamar a atenção para o tempo,
que os trabalhadores em teletrabalho têm que acumular um trabalho a tempo inteiro com o cuidado a tempo inteiro de um filho ou de dois filhos ou de três filhos. E portanto, para terminar, senhora deputada, nós entendemos que é preciso calma com esses entusiasmos, não romantizar nem nos deslumbrarmos e termos realmente preocupação com a regulamentação de uma área que está escassamente regulamentada na contratação coletiva e que precisa de maior proteção legal.
Muito obrigado, senhor deputado. Senhora deputada Lina Lopes, do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora deputada Inês Sousa Real. Para nós é da maior importância o tema que nos trouxe e agradecemos essa apresentação. Mas, senhores deputados, esta preocupação e esta matéria é tal como o trabalho digno está presente na nossa agenda. É para nós também, temos que verificar se é ou não um trabalho considerado trabalho digno, o teletrabalho. Senhora deputada, é esta a razão que o PSD tem reiterado a necessidade de uma autoridade para as condições de trabalho forte. Porque com uma autoridade para as condições de trabalho forte, nós podemos fiscalizar se o teletrabalho é ou não feito da melhor forma. E assim, senhora deputada, como nós sabemos, o Covid trouxe várias realidades, novas realidades, novas mudanças. E consideramos que, ao generalizar-se o teletrabalho, tendo-se atenuado significativamente as resistências das entidades empregadoras que até aí não queriam discutir esta modalidade de teletrabalho. Então nós pensamos, o PSD pensa, que devemos ter um amplo debate na sociedade, nomeadamente em concertação social, sobre o teletrabalho. Porque, efetivamente, o teletrabalho era usado apenas e muitas vezes havia resistências só para a conciliação de trabalho, família e vida profissional, como aqui disseram, apenas e só para as mulheres. E hoje todos os trabalhadores viram que é a necessidade e as empresas do teletrabalho. Mas nós, PSD, consideramos que esta generalização não terá sido da melhor forma e, por isso, consideramos que tem que existir um amplo debate e, por isso, agradecemos que o tenha trazido aqui. E a nossa questão é se concorda ou não que esta discussão deverá ser feita em sede de concertação social. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada. Para responder, dou a palavra à senhora deputada Inês Sousa Real, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, começando pelo PC... Senhora Deputada, começando de facto por aquilo que foram as questões do PCP, eu não posso deixar de lhe perguntar se a Senhora Deputada não concorda que está na altura de nós também trazermos para o século XXI aqueles que são os valores que temos defendido há muito. Porque quando nós falamos em necessidade de regulamentação, falamos em necessidade de regulamentação precisamente para cautelar as preocupações que aqui nos deixou. E eu referi, não só na intervenção inicial que fiz, como nas subsequentes, que para o PAN é fundamental que se garantam os direitos dos trabalhadores. Eu recordo inclusivamente que nós trouxemos esta Assembleia propostas para reforçar os meios da ACT, que foram aqui chumbados e, portanto, não podemos de forma alguma encarar de forma leviana um debate que tem que ser feito até por uma questão fundamental. É que o modelo de desenvolvimento económico em que nós vivemos neste momento é absolutamente insustentável. E não é insustentável unicamente do ponto de vista ambiental, também é do ponto de vista humano, do ponto de vista daquilo que é qualidade de vida e que deve ser também o tempo para a família. E, portanto, não faz sentido que as pessoas fiquem reféns de horas após horas no trânsito ou em deslocações nos transportes públicos, tempo que poderia ser tempo de qualidade de vida. E, portanto, há aqui uma diferença de paradigma de facto entre nós, porque, senhora deputada, há que de facto fazer aqui uma mudança, de facto, um salto até mesmo geracional, porque é isso que nos reclamam as futuras gerações e são essas as preocupações que temos que começar a ter e a adaptar-nos. Relativamente também àquelas que foram as preocupações trazidas pelo Bloco de Esquerda e precisamente porque estamos aqui numa meta não só de respeito pelos direitos laborais, mas como também combater e atingir aquilo que é os necessariamente as metas da descarbonização, haver aqui uma maior conciliação entre os diferentes instrumentos, esta questão do teletrabalho não é a solução para a descarbonização, mas faz parte de uma das soluções e faz parte de facto daquilo que tem que ser o desafio se queremos olhar para as diferentes ferramentas de trabalho, porque não compreendo como é que os senhores dizem que são contra o capitalismo ou que muitas vezes vêm aqui dizer que o capitalismo não é verde e depois acham bem que as pessoas continuem reféns de uma vida que é passada a trabalhar. trabalhar, em que o tempo de qualidade é perdido para o trabalho, é perdido em horas de trânsito. E, portanto, senhores deputados, a regulamentação pode efetivamente dar resposta àquelas que são as vossas preocupações e esperamos contar, obviamente, quer com o PCP, quer com o Bloco de Esquerda, para trazermos aqui uma regulamentação que seja justa e eficaz para quem precisa. Até porque, obviamente, e trazendo aquela que foi a preocupação com o debate, concordamos, obviamente, que tem que haver um debate em torno destas matérias. A concertação social deve ser, obviamente, ouvida, isso não está aqui em causa, mas atenção, não nos podemos esquecer que as pessoas têm que ser protegidas e que, independentemente do modelo, seja ele teletrabalho ou seja ele no local, é fundamental garantir que as pessoas têm condições dignas para trabalhar e que têm as ferramentas necessárias para, no seu dia-a-dia, poderem ver os seus direitos garantidos. Seja ao nível do trabalho, seja ao nível também dos direitos familiares, porque não nos podemos esquecer que se há um desafio que esta crise nos vai trazer é de não deixarmos ninguém para trás e se tínhamos antes desta crise problemas de pobreza, problemas obviamente de desemprego, que vão tendencialmente agudizar-se, significa isso que há pelo menos três eixos fundamentais, que é desde logo a proteção económica e social, a proteção obviamente sanitária que temos que enfrentar, mas também aquela que é uma das maiores crises dos nossos tempos, que é a crise ambiental, que também merece uma resposta da parte de todos nós.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mudando agora de agulha, Srs. Deputados, temos duas petições para apreciar. A primeira, que é a petição 601/13, da iniciativa de Paulo Jorge Cleto Duarte e outros, tem por objeto solicitar a adoção de medidas com vista a salvar as farmácias. Desta petição emanaram quatro projetos de resolução, sendo que o primeiro, o projeto de resolução 286/14, do PCP, que recomenda ao Governo que adote medidas para garantir a sustentabilidade económica e financeira das farmácias comunitárias. Para o efeito, dou a palavra à deputada Paula Santos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimentamos os subscritores da petição Salvar as Farmácias, Cumprir o SNS, com mais de 120 mil assinaturas. As farmácias comunitárias, sendo um essencial micro e pequenas empresas, desempenham um serviço público de grande relevância na área da saúde, através da prestação de serviço de proximidade, em estreita relação com os utentes e as comunidades locais, de apoio e aconselhamento. Muitas farmácias, sobretudo nas pequenas localidades e nas farmácias de bairro, criou-se uma relação de confiança entre o farmacêutico e o utente que valorizamos. E é exatamente por isso que o PCP sempre se opôs aos interesses dos grupos económicos na área dos medicamentos, bem como à concentração da propriedade nas farmácias, e propomos um conjunto de medidas para assegurar o acesso da população aos medicamentos em todo o território, em condições de igualdade e segurança, e que proporciona adesão à terapêutica, das quais destacamos a necessidade de o Governo diligenciar no sentido de evitar as falhas de medicamentos, de alargar a dispensa nas farmácias comunitárias de medicamentos hospitalares adquiridos pelos hospitais como solução alternativa de acesso, através do envio dos medicamentos pelas unidades hospitalares para a farmácia próxima da residência do doente, dependendo sempre da opção do doente, sem que corresponda nem a mais um cêntimo, quer para o Estado, quer para os utentes. Assegurar que a dispensa de medicamentos sem receita médica seja realizada exclusivamente nas farmácias comunitárias e que promova uma avaliação do modelo de remuneração das farmácias, tendo presente experiências de outros países, possibilita a adoção de critérios de remuneração justos sem onerar o Estado e os utentes. Defendemos igualmente uma intervenção mais efetiva do Estado na política do medicamento, que permita reduzir os custos para os utentes e para o Estado, através da criação do Laboratório Nacional do Medicamento, com capacidade de produção de medicamentos e a dispensa gratuita de medicamentos nos hospitais e centros de saúde, sempre que o seu custo para os estabelecimentos do SNS seja menor que a comparticipação na compra em farmácias. A situação sanitária e social que enfrentamos no país não pode servir de pretexto para aproveitamentos nem para pressões e chantagens em torno de interesses particulares, nomeadamente de grupos económicos, em detrimento do interesse coletivo. Para o PCP, o acompanhamento de doentes crónicos e o acompanhamento da saúde dos utentes devem ser assegurados pelos cuidados de saúde primários. A solução não é transferir a prestação destes cuidados, mas sim reforçar os cuidados de saúde primários com mais meios, incluindo mais profissionais de saúde mais próximos dos utentes, com uma cobertura territorial em todo o território. com uma cobertura territorial para garantir os cuidados de saúde que as populações necessitam. Trazemos um projeto de resolução com propostas concretas, já aqui referi, e que, em caso da sua aprovação, podemos dar aqui um passo e um contributo significativo para alcançar este objetivo, que é assegurar à população a acessibilidade aos medicamentos e à saúde.
Muito obrigado, senhora deputada. Da mesma petição emanou o projeto de resolução 122/14, que recomenda ao Governo, do CDS-PP, que recomenda ao Governo a adoção de medidas que apoiem a rede de farmácias comunitárias. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Durante este debate, senhoras e senhores deputados, as farmácias suspenderam por 23 minutos, simbolicamente, a sua atividade. E é uma forma de alertar para um setor que é crítico, que tomamos como garantido e que nos pede hoje, através desta petição, que a sua margem de atuação seja revista para que possa cumprir o seu papel integrante do serviço e do sistema de saúde. E viu-se que é crítico, até muito recentemente, porque em tempo de pandemia, quando tudo encerrou, conscientes do seu papel constitutivo do nosso sistema de saúde, as farmácias mantiveram-se abertas e até aumentaram os seus serviços. Criaram a linha 1400 para encomenda de medicamentos, por exemplo, para idosos e para pessoas doentes, designadamente doentes de Covid, e juntamente com a Ordem, com distribuidores e com a indústria, criaram a Operação Luz Verde, garantindo a entrega de medicamentos a doentes crónicos e evitando assim deslocações a hospitais. A petição que hoje aqui discutimos, que conta com mais de 120 mil assinaturas e faz dela uma das maiores que nas últimas duas legislaturas aqui discutimos, pede simplesmente o reconhecimento do trabalho de uma rede que, a nível nacional, garante tantas vezes um primeiro apoio na doença, o acesso a medicamentos com segurança e com uma disponibilidade e capilaridade únicas. Serve diariamente 500 mil de pessoas. Não vem impedir subsídios, mas antes a capacidade de prestar mais serviços com uma regulação mais atuante e o reconhecimento de que realizam um serviço universal em zonas geográficas em que a viabilidade económica é muito difícil, dando até nota de que nesta altura há cerca de 702 farmácias, cerca de 25% da base, com problemas de insolvência. O CDS reconhece o papel fundamental das farmácias comunitárias, juntando a sua voz à destes 120 mil subscritores. E, por isso, acompanha várias das propostas desta petição, algumas delas, como já disse, até já demonstradas com ganho durante a pandemia, o pico da pandemia do Covid-19. E, por isso, apresentamos aqui hoje um projeto de resolução que consubstancia como recomendação ao Governo várias dessas propostas. Somos conscientes que garantir a saúde das farmácias é, em larga medida, também garantir a saúde dos portugueses. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Resultaram igualmente dois projetos de resolução da Iniciativa Liberal, ambos. O primeiro, 245/14, cujo objeto é pela proximidade no acesso ao medicamento. O projeto de resolução 246/14, cujo objeto é pela sustentabilidade no acesso ao medicamento. Para o efeito, dou a palavra ao Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Bem-vindos a mais um Minuto Liberal, desta vez dedicado à saúde e ao bem-estar dos portugueses e o elo fundamental para isso, que são as farmácias. Uma primeira palavra de saudação aos peticionários que trazem este tema tão importante à discussão neste plenário. E para a Iniciativa Liberal, as farmácias comunitárias são um símbolo da proximidade ao cidadão, garantindo o acesso ao medicamento e a alguns tratamentos com qualidade, com segurança e da forma mais conveniente. Mas mais do que isso, são muitas vezes os farmacêuticos que ouvem a primeira queixa, que dão o primeiro conselho, que acompanham diariamente as pessoas, em especial os mais idosos. É difícil, de facto, sobreestimar a importância do papel que as farmácias desempenham nas nossas comunidades. E é por isso que a Iniciativa Liberal tem um particular gosto em fazer discutir em conjunto com esta petição duas propostas com o objetivo assumido de pôr sempre as pessoas, os doentes, neste caso, do centro das preocupações. Uma primeira proposta que pretende promover a dispensa de medicamentos hospitalares de toma regular nas farmácias comunitárias, evitando de milhares de deslocações aos hospitais e dando seguimento aos bons resultados dos projetos pilotos e até à experiência positiva das soluções adotadas temporariamente durante a fase de pandemia. E um segundo projeto que visa evitar as frequentes situações de escassez e ruptura de medicamentos, sobretudo no interior do país, Isto através do reforço da sustentabilidade da cadeia do medicamento e através da revisão dos mecanismos de fixação de margens e de formação de preços. O sistema de saúde tem que ter como prioridade o bem-estar dos que o utilizam. Isso significa garantir a proximidade e a sustentabilidade no acesso ao medicamento, que é exatamente o que estas propostas da Iniciativa Liberal pretendem fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Faz favor.